no ar o Shot, o podcast de cinema mais rápido da internet brasileira. No programa de hoje, eu, Túlio Dias, editor do Cinema de Boteco, sou acompanhado do meu amigo Lucas Paio.
Boa noite, que chuva é essa, Túlio Dias?
Ah, que é um tempo bom, é um tempo molhado, eu me amarro nisso, quanto mais melhor, se é que você me entende. E temos também o João Golim.
Muito prazer, é sempre uma honra estar nesse podcast.
Uma honra, né, seu safado miserável? Pra falar mal de mim, você não acha uma honra não, né?
É claro que é uma honra, é sempre uma honra falar mal de você, seu digníssimo filho da puta.
É isso aí. Mas o programa de hoje é exatamente sobre essa relação de amizade. Essa relação estabelecida entre os amigos que estão longe, mas ao mesmo tempo estão tão perto. Hoje nós não vamos falar tanto de cinema assim, porque o nosso tema é nada mais, nada menos do que o saudoso Orkut.
Vulgo a rede social.
A grande rede social.
É a verdadeira rede social.
A melhor rede social.
Acho que o David Fincher deu bobeira na hora de fazer o filme. Ele escolheu o Facebook, porque era o que tava mais bombando na época. Mas se ele tivesse feito Orkut, o filme, porra, seria um sucesso ainda maior, ganharia o Oscar.
Com certeza.
É, eu tenho uma curiosidade sobre o Orkut. Em outubro, de acordo com um site de pesquisa chamado...
Wikipedia.
É, o e-marketer. O Orkut teve uma audiência maior do que o Twitter no Brasil.
Outubro de 2007?
Não, velho. Outubro de 2013. O Orkut está vivo e chutando. É, o Orkut, né, a gente tem que falar o seguinte. Ele foi criado em 2004. E quando ele surgiu, não era aberto para qualquer pessoa. Era um clube meio fechado que você precisava ter um convite para fazer parte. Chegou a pegar essa época, Lucas?
Eu peguei.
O João tinha 2 anos e tava no Orkut.
É. O João, que o João Golim tá participando desse programa, né?
Não, cara, é tipo a gente falar de um programa, falar, tipo, da estreia do Jornal do Brasil, sei lá. Eu lembro, em 2004, eu lembro de ver reportagem no jornal, assim, sobre o Orkut, e de ter amigos que eu ouvia falar, ó, o cara tem Orkut, porque era aquela coisa, você precisava de um e-mail de um amigo seu te convidando pra você poder ter acesso ao Orkut. Depois virou putaria, igual, né? Mas eu lembro de a galera falando assim, quero um convite no Orkut, galera vendendo convite no Orkut, ah, te convido, se você, sei lá, né, R$100, porque tinha um número limitado de convites que você podia fazer por e-mail. E aí depois orkutizou o Orkut, né?
Exatamente, é, depois de um período interessante, né, que é esse período de exclusividade, com a liberação do acesso para qualquer pessoa, nós tivemos o que aconteceu com o Facebook.
Orkutizou!
Primeiro foi a galera descobriu. Colada, começou a participar e, porra, foi a febre, né? Foi o começo da questão da rede social no Brasil. Em off, a gente conversou sobre a utilização de fóruns, né? Fóruns eram bastante comuns antes das redes sociais no Brasil. É, por exemplo, a gente tinha o fórum do Cinema em Cena, tinha um site de Guerra nas Estrelas chamado Jedi Mania. Ele tinha um fórum forte também. As listas acabaram extinguidas justamente por conta do poder do Orkut, que eles gerou mais comodidade e maior interação. Você podia interagir com pessoas que não estavam necessariamente naquele seu grau de interesse ou pessoas que simplesmente estão naquela rede social e têm um gosto em comum com você. Sabe, eu conheci várias bandas por causa do Orkut. A minha namorada eu conheci por causa do Orkut. Não que... Essa é uma história legal do Orkut. É, quando a gente se conheceu, foi uma história meio de amor e ódio. Eu fiz ela brigar comigo. Na verdade, não. Eu fiz todo mundo do grupo, da comunidade do Muse Brasil, brigar com ela. Porque na época a banda tava pra vir tocar no Brasil e eu falei que eles não iam tocar no Rio de Janeiro porque eles não queriam pegar dengue. Tava tendo um surto de dengue no Rio. E falei que eles queriam tocar em Belo Horizonte porque eles gostam de pão de queijo. Sem noção, né? E ela comprou a briga, cara. Foi comprar a briga e eu saí de fininho e deixei todo mundo xingando ela. É, mas o Orkut foi muito bom. Essa época dourada do Orkut foi extremamente positiva. Mas como aconteceu com o Facebook agora, com o passar do tempo, a tua mãe começou a usar o Orkut e com a inclusão digital, um monte de gente que nunca conseguiu escrever usando papel e caneta, começou a acessar o computador, começou a mexer e, porra, o nível deteriorou. Foi assim, virou um esgoto aquilo. Que era a gente brigando o tempo inteiro. E sem falar na quantidade de spam, né? As festinhas rolando e neguinho achando que o seu perfil era espaço publicitário, sabe? É meio triste isso que aconteceu com o Orkut e o Facebook detonou ele, né? Na verdade é essa.
Cara, eu lembro do Orkut na época que começou. Essa coisa das comunidades é uma coisa que eu sinto falta no Facebook, nas redes sociais de hoje em dia.
É, não funciona, né?
O que eu achava muito legal era que você entrava no perfil de uma pessoa e tinha... Você sempre via 6 ou 9, não lembro direito, mas 6 ou 9 comunidades aleatórias de que a pessoa participava. E não importava quais eram essas comunidades, você conseguia traçar um perfil da pessoa a partir daquilo.
Tinha os números de comunidades em comum que você tinha com a pessoa também, que era bem interessante.
Tinha isso, comunidades em comum. Então você olhava uma pessoa e falava, tem comunidade em comum com ela porque eu gosto de...
Cinema árabe. Vacas não tomam sorvete.
Isso.
Tinha umas comunidades meio surreais.
E aí, eu tinha a comunidade de dromedários. Eu curtia dromedários. Aí a gente fez uma comunidade, não bombou muito não, mas a gente discutia dromedários. Não discutia nada assim, né? Não tinha muito assunto pra falar dos dromedários. Mas... era isso, sim. Tipo, você entrava no perfil do Túlio Dias, por exemplo. Aí tava lá assim, eu adoro Muse, eu bato punheta 5 vezes por dia. E aí você aleatório, e você podia traçar o perfil da pessoa. E conhecer novas comunidades e coisas interessantes.
Ah, porra, uma coisa que a gente não pode deixar de falar é que no Orkut, a gente, se eu não me engano, não tinha mensagem pessoal do Orkut, não tinha?
Não tinha.
Tinha, mas ninguém usava.
Tinha o Scrap, né? Tinha o Scrapbook, que era uma mensagem que era sempre pra pessoa, mas que era deixada pública. Qualquer um que entrasse no Scrapbook da pessoa podia ler.
Exato.
Depois que eles começaram com essa coisa de invisível, de mensagem oculta, mas no início era qualquer coisa que você publicasse no scrapbook da pessoa, qualquer pessoa podia ler.
Todo mundo lê. E tinha disputa, né? Era coisa de popularidade. Nossa, você tem 1000 scraps, você é importante, você é pop.
Tinha aqueles também, leio talvez, apago, com certeza, não sei o quê.
Por quê? Porque era o povo com o rabo preso, né? O povo fazia coisa errada e apagava tudo. Desde sempre a rede social fudendo os relacionamentos.
Exatamente. Como no Orkut não tinha mensagem privada, bom, existiam, né? A gente tá falando como se fosse um passado super distante, mas é bacana. O testemunho, testimonial. A intenção era que as pessoas escrevessem alguma coisa boa pra ser publicado no perfil da coisa. Tipo, sei lá, Túlio Dias. Conheci o Túlio Dias na sarjeta. Mas ele se provou um cara digno.
Foi depoimento, né?
Um depoimento, exatamente.
O Orkut mexia muito com a coisa do ego, né?
Eu era 100% sexy no Orkut.
Tinha isso, verdade. Era sexy, confiável e o que mais? Amizade?
E aí, assim, o depoimento, como era a única coisa... Porque você tinha que aceitar um depoimento pra ser publicado no seu perfil, né? Se alguém colocasse assim, Túlio Dias é um filho da puta, se você não quisesse... contar pro mundo inteiro que você era um filho da puta, você simplesmente recusava. E aí a galera começou a
zoar.
A galera começou a ver isso como uma forma interessante de mensagem privada. Tipo assim, me encontre no beco da esquina. Aí colocava assim, PS, por favor, não aceite esse depoimento.
Aí a galera aceitava.
Porque era pra ser mensagem privada. Aí tinha muito animal, ou é burro ou é mal intencionado, nos dois casos não tem muita defesa, que aceitava. Aí rolava no perfil de coisa que a galera, ninguém era pra saber e todo mundo sabia.
E tinha uns nas pérolas do Orkut que eram geniais, tipo, ah, aquele cara que você, aquele seu ex-namorado, ele tem gonorreia, cara. A treta com ele foi muito estranha. E tipo, a galera aceitava, era muito bizarro.
Pérolas do Orkut.
É, tem uma coisa também, a importância do Orkut é em relação a quem consumia muito o download legal de séries e música.
Porra, comunidade de discografias.
Porra, nem fala. A minha educação musical foi totalmente, eu devo tudo ao Orkut. Porque se não fosse por ele, eu não teria conhecido a maioria das bandas que hoje eu amo. O Muse, por exemplo. Ô, Lucas, você tem um caso interessante pra contar sobre o início da trollagem brasileira na internet, né?
Cara, no show do YouTube. É no Brasil em 2006? Foi 2006, né, Túlio?
2006.
Que foi um show que foi televisionado pela, né, a rede mais famosa, a rede do planeta.
A televisão brasileira.
E assim, todo mundo viu o show na televisão, quem não foi afortunado o suficiente pra estar lá. E teve um momento muito peculiar no show, que foi quando o Bono Vox chamou uma garota da plateia pra subir ao palco. E essa moça era Catiuce. Ela tinha um nome... peculiar, né? Um nome...
exótico.
Ela conseguiu um selinho de Bono no final da música. Ela, tipo, dançava. Ele sempre fazia isso no show, ou fazia na época, de chamar uma mulher no palco e dar uma dançada e fazer uma graça. E ela foi e conseguiu dar um beijinho no Bono no final. E alguém descobriu o perfil dela no Orkut.
Eita!
E o negócio ficou famoso. E era um nome, não era um nome tipo Fernanda ou Mariana, é um nome tipo Catilce, né? Catilce marca. Catilce é uma marca. E alguém descobriu nesse perfil e começaram a elogiar ela, falar: ah, você beijou o Bono, que inveja, as meninas falando. E aí não sei o que, galera falando: Catilce, você é nossa ídola. Não sei o que. E de repente, assim, em questão de algumas horas, um dia ou dois, o scrapbook da Catilce virou um chat, uma sala de bate-papo do UOL no Orkut. E a galera escrevia, tipo: quem gostar do meu perfil, entre. Aí a galera entrava e olhava, não sei o que. Rolava comunidades, te conheci no chat da Catilce. E galera se conhecia através do negócio. Eu lembro que eu tinha uns amigos, assim, eu tava: quem ler essa mensagem, entre nesse perfil e chame ele de narigudo. E aí eu olhava assim, tipo, dava 10 minutos, eu entrava no scrapbook dele, tinha umas 10 mensagens de gente falando assim: narigudo. E, tipo, gente desconhecida, tinha nada a ver. O negócio extrapolou, mas muito rápido. Depois de uma semana, morreu o negócio. Ninguém entrava mais no negócio da Catilce. Foi um troço relâmpago. Mas a Catilce foi a primeira vez que eu lembro que uma pessoa conseguiu 1 milhão de scraps no scrapbook dela. Eu lembro de galera botar print screen da Catilce, 1 milhão de coisa. Ela já tinha abandonado aquele negócio, tinha muito tempo, ela não entrava mais lá e tal. Porque, né? Mas você dava tipo F5 assim na página da Catilce, você dava 1 segundo, já mudava a página, já mudava a mensagem, porque tava tipo, todo mundo na internet usava aquele negócio como chat.
Não, foi um fenômeno. Aqui eu tô procurando um artigo pra falar justamente disso, cara. Que a Catilce foi o primeiro, acho, momento assim, que eu me recorde, né? Posso estar errado. Mas de grande comoção na internet brasileira, de todo mundo participar daquilo, sabe? Foi uma loucura. Isso foi sensacional. E eu tenho orgulho de falar que eu participei dessa merda, cara.
Uma outra história que eu tenho da época do Orkut. Eu sempre curti a cervejinha da Turma da Mônica. Eu lembro de assinar quando era criança. Ela assinava lá em casa e tal. Eu cresci com a Turma da Mônica e eu acho muito legal, cara. Até hoje em dia, assim, pega a serviço, eu acho muito bacana. E aí eu fazia parte da comunidade da Turma da Mônica e o Maurício de Souza participava da comunidade. De vez em quando ele entrava lá, respondia alguns comentários. Porque ele é um cara ativo, né, na rede social.
Sim, assim, no Twitter e tal.
É, sempre foi, desde a época do Orkut. E aí, um dia, deu uma louca nele. Ele falou assim: eu vou fazer desenhos pro pessoal da comunidade. O pessoal era muito assíduo, o pessoal sempre batia papo, sempre as mesmas pessoas que voltavam. Vou fazer desenho, vou fazer tipo 100 desenhos pros primeiros que mandarem e-mail pro e-mail tal. Ficou um cara lá pra organizar a parada. Falei: porra, desenho do Maurício de Souza, eu preciso ter um desenho do Maurício de Souza. E aí eu fui e mandei e-mail com o meu endereço. Tinha que mandar o endereço, o nome e o personagem favorito. Eu fui e mandei lá: Lucas Paio, personagem favorito, o Louco. Eu não tive resposta nenhuma nesse e-mail. Sei lá, eu achei que eu tinha mandado errado, alguma coisa assim. Eu mandei de novo, a mesma coisa. O Louco, não sei o quê. Beleza. Dá tipo uns 1 mês e meio, 2 meses, chega um envelope lá em casa.
Caralho!
Aí eu abro, tá um desenho, tipo, com giz de cera azul, do Louco, assim. Você vê que é um negócio bem rascunho, coisa feita rapidamente, assim. Mas o Louco ali, do caralho. A assinatura do Maurício e um balãozinho escrito: Oi, Lucas.
Que foda.
Que foda, cara.
Falei: puta merda, que do caralho. Eu tenho esse quadro emoldurado lá em casa.
Legal demais.
Mas aí, deu umas 2 semanas e chega um outro envelope lá em casa. Aí eu abro, tem um outro desenho do Louco, diferente, com giz de cera preto dessa vez. Também com a assinatura Maurício, com outro balãozinho falado: Oi, Lucas. Porque eu tinha mandado 2 e-mails. E, tipo, o cara que tava organizando, sei lá, não viu, coisa, foi lá 2 coisas. E o Maurício fez 2 desenhos do Louco. E eu tenho os 2 emoldurados lá em casa, um do lado do outro. Eu tenho maior orgulho disso, de ter um desenho, ter 2 desenhos exclusivos do Maurício por causa do Orkut.
Dá pra qualquer um, né?
Sensacional, velho. Você tem alguma história que queira compartilhar, Golê? Alguém que você conhece?
Cara, eu conheci muita gente na época do Orkut, porque eu era muito fã de Ramones. Ainda sou, mas, tipo, eu era fanático, assim. Então, tipo, eu tinha umas 600... Sério, sem zoa. 600 comunidades de Ramones no meu Facebook. Eu conheci muita gente nessa época, saca? Foi bem massa, assim, saca? Porque, tipo, tinha Orkut, mas aí a galera criou uma comunidade no MSN. Pra galera que ouvia Ramones... Uma comunidade não, tipo, um chat no MSN. Não sei se vocês lembram disso, mas... Mas tinha uns chats especiais do MSN e tal, que a galera criou, da galera que gostava de Ramones. Eu conheci muita gente massa nessa época, foi bem legal, assim.
Ô João, agora não é bullying não, mas eu com o coração aberto, eu queria perguntar quantos anos você tinha quando você usava Orkut, porque... sem bullying, sem zoeira.
Sem zoeira e morrendo de rir, né?
Não, porque eu, quando eu comecei a usar o Orkut em 2004, eu tinha 19 anos, e o João tem 19 anos agora, em 2013, entendeu?
Então, eu comecei a usar, eu terminei de usar o Orkut em 2009, e hoje eu tenho 19 anos. Então eu tinha até uns 15 anos, eu usei meu Orkut até os meus 15 anos. Mas eu comecei a usar o Orkut na quarta série, que devia ter uns, sei lá, quantos anos.
Puta que pariu. Cara, na minha quarta série não tinha internet no Brasil.
É, pois é, a nossa época, né, Lucas?
Não, mas eu peguei internet no Brasil desde o meu terceiro ano, em 90 e pouco. Com 4 anos eu usava internet.
Terceiro ano, você fala o terceiro período.
Não, terceiro ano não. É Jardim 3.
Puta que pariu. Túlio Dias, qual a sua comunidade favorita no Orkut?
Ah, cara, por tudo que ela representou pra mim, não tem como não ser a Muse Brasil, velho. Conheci minha namorada lá, cara.
Muito bem. João Golim, você que pegou o Orkut aí depois dos 6 anos de idade, qual que é a sua comunidade favorita?
Comunidade favorita dele é Brasileirinhas.
Uma comunidade que eu gostava muito no Orkut e que depois ficou meio ruim, assim, era a comunidade de rock'n'roll, tinha uns 200 mil membros, mas eu gostava muito daquelas comunidades do... Era Vitor alguma coisa? Tinha aquela comunidade dos três problemas de ser irônico, sabe? O cara tinha muitas comunidades, eram muitas comunidades muito nonsense e tal, era bem engraçado.
Eu curtia isso. Eu curtia muito uma que usava como título um ditado de mãe. Sempre rola uma merda dentro de casa, assim, que alguma coisa voa. Aí a mãe vai e fala assim, poxa, imagina se pega no olho. Aí tinha essa comunidade, imagina se pega no olho. A comunidade tinha, tipo, centenas de milhares de pessoas que sempre ouviram essa frase, imagina se pega no olho. E no dia que eu falei com a minha mãe, mãe, olha essa comunidade, imagina se pega no olho. Ela falou, meu Deus, tantas pessoas igual a mim.
Mas era bem legal, porque o humor das comunidades do Orkut era muito foda. Hoje em dia no Facebook você tem poucas páginas que tem esse humor.
Exatamente.
Você tem, sei lá, o site dos Menes, eu diria, mas você não tem muito, assim. O Gado da Pira, talvez, mas tem pouca comunidade que é pouca página no Facebook que representa essa zoeira do Orkut.
Eu acho que o Orkut representou muito na vida dos internautas brasileiros. Ele foi um embrião do Facebook, do Twitter, e de quaisquer outra rede social que venha a surgir no futuro, e é uma importância que a gente não pode negar. Por mais que o Orkut hoje seja terra de ninguém, seja frequentado pelas pessoas mais estranhas da internet brasileira e pessoas mais sem noção que acham que tem que incomodar os usuários divulgando as suas festinhas ou outras coisas. Mas é isso. Foi um podcast divertido de gravar, bem diferente. Espero que vocês tenham se divertido, senhor Lucas, senhor João.
Bastante.
O próximo podcast vai ser sobre o ICQ.
É!
O ICQ é um bom tema para fazer um podcast. Concordo.
E o terceiro na sequência vai ser sobre o Fotolog.
Puta, cara, eu tô adorando isso, Fotolog. Cara. Eu participei disso tudo.
Cara, a gente pode fazer a trilogia, Orkut, ICQ e Fotolog.
Ah, fechou. Eu topo demais. Espero que os ouvintes também apreciem a nossa conversa e que mandem um e-mail, deixem os comentários, um e-mail para contato@cinemadeboteco.com e aqui os comentários podem ser aqui mesmo, através do Facebook ou do Twitter ou do Orkut, porque a gente tá lá também. Manda aí um recado pra gente com as suas experiências do Orkut, como foi que vocês entraram, tal, os amiguinhos que fizeram. Agradeço a audiência e até o próximo programa.
Sempre publicado nas terças e quintas.
No www.orkut.com. Eu vou te deletar, te excluir do meu Orkut. Eu vou te bloquear no MSN. Não me mande mais scraps nem e-mail, PowerPoint. Me exclua também e adicione.